Boa tarde! Eu estou super feliz de estar compartilhando com vocês mais um momento do nosso programa Caminhos da Felicidade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super especial. A gente vai falar sobre a ciência da felicidade. Até então a gente achava que felicidade era um assunto somente reservado a filósofos, a poetas. A gente acha que felicidade é um prêmio a ser alcançado, que felicidade cai do céu, que só pessoas muito sortudas são felizes. Mas nós temos uma ótima notícia. A felicidade, ela é uma habilidade que pode ser aprendida. E existe uma ciência por trás. E para falar um pouquinho sobre isso, estamos aqui com uma das maiores autoridades de psicologia positiva do Brasil, a nossa super querida Andréia Pérez, que vai contar pra gente sobre o que é essa tal da ciência da felicidade.
Que maravilha a gente estar aí participando com vocês desse programa, que ótima iniciativa. Definitivamente a gente tem que fazer com que esse conhecimento sobre a ciência da felicidade chegue a mais pessoas, porque simplesmente isso tem como enaltecer, potencializar o bem-estar das pessoas. E é algo que todo mundo quer, né, Flávia? A felicidade é algo que está, como alguns autores dizem, e eu concordo com eles, entre as maiores metas da nossa vida. A gente nasce exatamente para quê, né? Para ser feliz. E aí, durante muito tempo, como a Flávia já falou, o estudo da felicidade acabou recaindo mais dentro dessas áreas que não uma área de abordagem científica. E hoje nós temos um campo de estudo grandioso, hoje não, porque isso já começou desde 1998, e hoje a gente tem um campo de estudo chamado de psicologia positiva, que se reserva, né? A ação relacionada a quê? A pesquisas com base em evidências, em experimentos, que verifica o que faz a potencialização da felicidade na vida da gente. Então, esse estudo hoje, ele traz à tona a possibilidade de nós enxergarmos essa felicidade como algo definitivamente alcançável no nosso dia a dia, através de pequenos gestos, através de pequenas ações, de novos comportamentos, de novas maneiras até de nós pensarmos a vida. E esse estudo da felicidade hoje tem um volume de trabalho mundial muito grandioso e que cada vez mais vem ajudando muitas pessoas e muitos profissionais no sentido de instrumentalizar as pessoas com o que a gente pode fazer pela nossa felicidade. Então, o melhor da história, né, Flávia? O melhor da história é que todo esse estudo, apesar de ter surgido e ter sido construído no campo da ciência da psicologia, como um movimento dentro da ciência da psicologia, ele tem hoje uma abrangência, que é uma abrangência multidisciplinar, como sempre foi proposto desde o início. Por que multidisciplinar? Por que para todos os campos de ciência? Por que para a vida de todos? Porque simplesmente a felicidade faz parte da vida de todo mundo, né? A gente não tem como querer dizer que um determinado campo de pessoas, né, tem essa possibilidade de felicidade que as outras não têm. Então, outro ponto também que é muito importante, além dessa multidisciplinaridade, é o fato também de que não adianta a gente tratar dessa temática da felicidade restringindo-a apenas ao campo da academia. Então, essa também é uma outra preocupação. A gente precisa levar isso para a sociedade, para a rua, né? Deixar um pouco que essa conotação de pesquisa acadêmica, às vezes até afaste, né, Flávia, as pessoas de que, nossa, mas é ciência, então não é para mim.
Perfeito. Ou seja, existem formas práticas que eu posso aumentar a minha percepção de felicidade no meu dia a dia?
Com certeza. Além de você poder aumentar a sua percepção, você pode instituir novos comportamentos. Comportamentos esses intencionais. Não é aquilo que você não pensa em fazer. A gente pode estruturar ações relacionadas à nossa felicidade tomando as rédeas disso na nossa vida, não deixando que isso se restrinja às circunstâncias que venham a acontecer na vida da gente. Não adianta você jogar a pena nas mãos das outras pessoas a sua felicidade, como muita gente costuma fazer. Não adianta só você achar que quando acontecer algo na sua vida, ou se acontecer algo na sua vida, é que você vai ter essa felicidade que vai chegar aí, vai bater na tua porta e vai acontecer o grande momento de felicidade. A felicidade, ela pode ser buscada, encontrada diariamente por cada um de nós. E não precisa ser aquela coisa que o povo pensa, né? As pessoas pensam que tem que ser assim um efeito imenso, uma intensidade louca para ser feliz. Não tem isso. Não tem que ganhar na loteria, sabe? Você não tem que ter aquele emprego extraordinário para você ser feliz, aquela casa linda para você encontrar a felicidade. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa, através de ações do nosso cotidiano, que logicamente essas pesquisas verificaram, que dão um efeito, né, e na potencialização do seu bem-estar, e fazer com que isso seja algo que norteia o seu dia a dia, né? Então hoje a gente tem estudos e teorias que resguardam algumas áreas, alguns construtos que a gente chama nessa área, que quando potencializados aumentam muito o nosso bem-estar. Como, por exemplo, as relações humanas significativas que a gente tenha com a nossa família, com nossos filhos, com nossos amigos, com aquelas pessoas que a gente tem um vínculo muito forte. As emoções positivas também que a gente institui na nossa vida. Hoje está se falando muito sobre a própria gratidão, a esperança em relação a gente poder melhorar, né, a nossa felicidade. Isso também é um dos elementos que acaba enaltecendo muito. Outra coisa que também eleva muito o nosso bem-estar, segundo as teorias, é os nossos momentos de realização. Quando a gente consegue realizar alguma coisa, quando a gente imprime, às vezes, uma pequena agenda no nosso dia.
Perfeito.
Que a gente elenca as coisas e você fala, nossa, eu consegui realizar. É um campo também que acaba elevando o nosso bem-estar. A gente tem um outro elemento também que é muito significativo, inclusive fica em segundo lugar em aumento de bem-estar, que diz respeito ao sentido da vida.
Sim.
Quando a gente coloca, né? Igual esse programa aqui, né, Flávia?
Nossa!
Quando a gente faz algo, né, que imprime um sentido e um significado na vida da gente, isso também eleva muito o nosso bem-estar. E um outro elemento, que também faz parte de uma teoria muito conhecida do Martin Seligman, criador, né, de todo esse movimento da psicologia positiva, que seria a experiência do engajamento, ou flow, que é chamado. Que são aquelas experiências de vida onde a gente, utilizando de nossas habilidades, diante de alguma atividade, alguma tarefa, a gente acaba se envolvendo tanto com aquilo que a gente nem vê o tempo passar. Que vai variar de experiência de pessoa. Para uns pode ser dançar, para outros ler, né? Para outros ser algo assim que faça com que você esqueça do tempo.
Como, por exemplo, a gente agora no programa.
Exatamente.
Não, a vontade é que a gente fique aqui conversando sobre esse assunto. Isso. Por pelo menos mais uma hora.
Pois é. E a gente acaba se envolvendo, acaba querendo dar as respostas, né, desse momento da nossa entrevista, acaba querendo usar das nossas habilidades, você com o seu programa e eu com o conhecimento que eu adquiri o tempo, para viver esse momento em que, quando a gente olha, já passou o tempo do programa.
E é interessante, Andréia, porque você fala das relações. E nós temos um mito que achamos que dinheiro, sucesso, isso traz felicidade. Quando a grande questão é que muitas vezes nós deixamos de cultivar essas relações em prol de repente, um status, de um
Exato.
Dinheiro, de uma fortuna.
Isso.
Que quando a gente chega no final da vida, você fala, mas qual é o sentido disso tudo? Cadê a tal sonhada felicidade?
Exatamente.
E você abriu mão do que realmente poderia te fazer feliz.
Exatamente. E assim, as pesquisas estão mostrando que o dinheiro, né, dependendo até um determinado patamar, ele realmente pode nutrir a sua satisfação com a vida, o seu bem-estar em algum sentido. Tanto que pesquisas mostram que as pessoas em nível de miséria muito baixa, muito baixo o nível de miséria, elas não têm condição realmente de ter o seu bem-estar nutrido, né? Mas depois de um determinado patamar, você ter muito mais dinheiro ou menos não vai influenciar na sua felicidade. E aí, quando a gente usa, né, dessa coisa de que o dinheiro traz felicidade, ele traz, às vezes, não com coisa, mas com as experiências que você cria para estar com as pessoas que têm um significado para você.
Sim, perfeito.
Para gerar uma vivência com outras pessoas que lhe são significativas para que você possa favorecer o seu bem-estar. Enfim, é muita coisa para falar, Flávia. É muita coisa para falar.
Maravilhoso, Andréia. A Andréia esteve aqui no Espírito Santo, né? Está aqui presente com a gente. Ela veio a convite do IBEF para palestrar no Fórum de Felicidade Corporativa. E tivemos a oportunidade de ouvir um pouquinho sobre essa, vamos dizer, a diva da felicidade. Andréia, eu acho que você é a diva da felicidade, você me desculpa. E agradecer muito a sua participação.
Não tenho que agradecer, eu que agradeço, porque eu acredito muito assim, que somente nós, profissionais dessa área, né, nos unindo, é que a gente pode multiplicar esse conhecimento para que ele chegue a mais pessoas, como eu sempre costumo falar, juntos somos melhores. E aí a gente tem toda a condição de favorecer a vida humana com mais felicidade se a gente nos unir, né? Se a gente se unir e fazer com que outras pessoas tenham conhecimento sobre isso.
Maravilhoso. Eu sou a Flávia da Veiga, estou aqui com vocês compartilhando os caminhos da felicidade e hoje tivemos a participação da Andréia Pérez. Agradeço demais a participação de todos os ouvintes. E uma ótima tarde para vocês.
Muito obrigada.
Até já.